É um prazer mesmo estar aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus. Eu estive falando com Deus, algo que a igreja já viveu e tem que estar vivendo é o sobrenatural de Deus. Eu estava ouvindo aqui o Pedro cantando aqui o grupo, né? Se você crê no sobrenatural do Senhor. E o sobrenatural de Deus sai do natural. Porque aquilo que é natural, eu posso, você pode. Mas o sobrenatural pertence só a Ele. E eu creio de uma maneira tremenda, irmãos, que Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos, que Deus é poderoso para fazer. Porque, graças a Deus, nós já temos vivido aí tanto sobrenatural do Senhor. Sobrenatural mesmo. Algo que, com todo respeito à medicina, à ciência, não conseguiram. Mas o nosso Deus pode. Com todo respeito, eu tenho um respeito tão grande, irmão, pela medicina. Nossa, como que a gente depende da medicina? Depende de tudo. Mas, meus amados, tem coisa que é só para Deus mesmo. E eu quero dizer para você, quando nós cremos no sobrenatural de Deus, algo vai acontecer. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque todos que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Você está aqui hoje fazendo o quê, irmão? Buscando ao Senhor. Então, você pode ter certeza que Deus tem algo para a sua vida. Desde o início do culto, uma das coisas que nós devemos prestar atenção também é ouvir Deus falar. Ficar atento à voz de Deus. Ouvir o Senhor falar com você. Às vezes, no início do culto, através do louvor, Deus fala. A semana toda eu estava falando sobre, pensando no que eu ia trazer aqui para os irmãos através do Espírito Santo. E Deus começou a falar no meu coração, para falar do sobrenatural de Deus. Aí eu chego aqui, eles estão cantando o sobrenatural do Senhor. O Deus que faz o sobrenatural. E que Ele vai fazer grandes coisas nesse lugar. Nós já cantamos isso aqui. Nós já cantamos, já louvamos ao Senhor com esse hino. E eu creio que isso Deus pode fazer no nosso meio aqui. Quem sabe você está diante de algo aí que vai depender do Senhor, do sobrenatural do Senhor. E Ele quer fazer isso na nossa vida. Eu quero pedir para você, abra a sua Bíblia comigo. Lá em 1º Livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 3. Capítulo 17, versículo de número 3. Tem que colocar a fé em ação. Hoje nós vamos colocar em nome de Jesus, irmão. Deixa Deus fazer o sobrenatural na sua vida. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e escondes-te junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, ele fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Amém, irmãos? Senhor, continue falando no nosso coração. Eu te peço, em nome de Jesus, venha fazer o sobrenatural aqui nesta noite, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, aquilo que é impossível aos homens, Senhor, para o Senhor é possível. Em nome de Jesus, amém. Amado, essa passagem aqui fala do profeta Elias, um homem que andava alinhado com Deus. Ele andava muito alinhado com o Senhor, atencioso naquilo que Deus falava com ele, prestava atenção naquilo que Deus pedia para ele. E ele foi ficando irado, revoltado, por causa da idolatria daquela época. E na ira dele, ele falou que não haveria chuva, nem orvalho ia cair durante 3 anos e meio. E o que aconteceu? Parou. Não caiu chuva e nem orvalho. Então foi aquela escassez, aquela seca. As coisas ficaram difíceis ali. Mas uma coisa é certa, irmãos. Quando a gente fala daquilo que Deus manda falar, Deus cuida do profeta. Deus cuida daqueles que ele escolhe para falar a verdade, para pregar a verdade. E eu creio que ele até depois ficou um pouco preocupado. Porque a hora que ele falou, cerrou-se os céus, não caía água e nem chuva, nada. Não caía, segundo o jeito que ele falou, aconteceu. E aí ele espera ali, de repente o Senhor Deus, a Bíblia fala, que veio a ele a palavra do Senhor. Dizendo: vai-te daqui, vira para o oriente, esconde lá no ribeiro de Querite, bem do lado do Jordão. Olha só que Deus, pastor. Um Deus que orienta. Um Deus que não deixa você, sabe, em situação terrível sem orientar você. Sem dar a direção para você. Nós servimos um Deus que fala. Nós servimos um Deus que não deixa nós sem direção. Nos piores momentos da sua vida, você pode ter certeza que Deus vai te dar a direção. Só que, às vezes, a direção que vem de Deus para mim e para você vai desafiar a minha fé, a sua fé. Olha só, irmão, como que Deus é maravilhoso. Vai-te daqui, atitude. Vai-te daqui. Temos que ter atitudes, irmãos, para receber as bênçãos de Deus. Hoje você veio aqui porque você tomou uma atitude. O Espírito Santo falou com você e você obedeceu e veio. Atitude, Deus, ele trabalha com atitudes. Eu lembro quando a minha esposa pedia oração. Vai lá na igreja, pede oração lá em favor do meu esposo. Todas as vezes que ia pessoas lá, ele falava: pede oração lá em favor do meu esposo. Até que um dia chegou uma pessoa e falou para ela assim: por que você mesmo não faz a campanha? P- Parece que ficou até assim meio... A verdade às vezes choca a gente. Por que que você mesmo não toma essa decisão e vai em busca da bênção para o seu esposo? E graças a Deus que ela levou aquilo para o lado espiritual, porque ela já tinha pedido alguns conselhos para algumas pessoas e não funcionava. Aí ela falou assim: eu vou tomar uma atitude e vou levar ainda uma camisa dele, vou levar uma garrafinha de água para ungir, para abençoar ele. Meus amados irmãos, dali para frente Deus começou a trabalhar. Olha, uma coisa que Deus quer fazer com você é uma parceria com você. Ele quer que você receba o seu milagre, mas Ele quer junto com você fazer esse milagre. Deus deseja isso, irmãos, para que você tenha experiência com Ele. Aí Ele fala assim: vai-te daqui, vira para o Oriente. Olha cada direção que Deus dá, irmãos. Vai-te daqui, vira-te para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha, irmãos, Deus, eu acho linda a organização de Deus. Vai-te daqui. A hora que ele escutou, ele foi. E foi para o Oriente. Sabe? E chegou no ribeiro. Chegou lá no ribeiro de Querite, estava em frente ao Jordão. Ele falou assim: aqui é o lugar da bênção. Aqui que Deus vai me abençoar. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, é aqui que Deus vai te abençoar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está no lugar da bênção. Não saia da bênção, fica no lugar da bênção. Ficar no lugar da bênção é estar na orientação de Deus, é andar na orientação do Senhor. Aí ele vai e fica lá em frente ao Jordão, no Querite, ali no ribeiro, e fica ali. Só que Deus fala para ele assim: olha aqui, eu também ordenei ali. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado. Aos corvos que ali te sustente. Aqui que chega o sobrenatural de Deus. Irmãos, corvos. Isso aí dá um nó na cabeça da gente. Pastor, mas como? Deus ordenou os corvos para me abençoar. Mas é difícil a gente acreditar, irmãos. É aqui que entra o sobrenatural do Senhor. Deus faz do jeito que Ele quer fazer. Irmãos, quando Deus dá ordem, tudo tem que obedecer. Quando Deus lança uma ordem lá do céu, você pode ter certeza, vai acontecer. E Deus falou para ele: você fica lá quietinho que os corvos vão levar comida para você. Pastor Fernando, por favor. Não, fica aí quietinho. Oh, irmão, pega ali para mim, irmão. Por favor, pega uma cadeira para mim. Pastor, eu entro na imaginação de Deus. Ó, eu não estou saindo aí não, né? Olha só, irmãos. Vai-te daqui. Vira para o Oriente. E esconde-te. Em frente ali o Jordão, tem o ribeiro de Querite. Esconde ali, fica ali. A bênção eu vou mandar para você. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Eu creio, lá não tinha uma cadeira dessa para Elias, não tinha mais. Eu acho que ele sentou naquele ribeiro aí tomando água. Porque o pão e a carne ainda não tinham chegado. Quem sabe você está tomando a água, mas o pão e a carne já está a caminho. Elias está ali, a água aqui, mas aonde está agora o pão e a carne? Só que Elias não ficava olhando do lado. Elias não estava olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nada. Elias sabe como que ele estava? Vai vir lá do céu, porque Deus é um corvo que vai trazer, ele não vem da terra, vai vir de lá. Fala para o irmãozinho que está do seu lado. A tua vitória vem do Senhor. Fica de olho. É de lá que vai chegar. O sobrenatural chega de lá. Aleluia. Eleva os olhos para os montes. De onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Senhor, é dele que vai vir. É dele. E tem mais uma, meu irmão. Se você estiver no lugar que Deus te colocou, Deus, o corvo não vai errar o caminho, porque ele tem até o GPS de Deus. Eu sei aonde eu vou levar. Não erra, você. Aqui tem, não tinha GPS. Hoje tem, né? O corvo só, Deus só orientou, é lá em tal lugar, está lá um senhor lá, está tomando aguinha, agora esse pão vai chegar lá. Irmãos, imagina agora. Hoje tem GPS, tem tudo, mas naquele tempo já tinha, já, Deus já falou. Tem um homem sentado lá tomando uma água, é ele que vai comer o pão e a carne. Deus, olha aqui, irmão, nome de Jesus. O que é seu, ninguém vai tomar, é seu. É seu. O seu lugar ninguém senta, é seu. É meu. Esse lugar ninguém toma, é meu, é Deus que mandou ficar aqui. Aí Elias fala assim, e agora? Está tudo certo, do jeito que Deus falou, a água está aqui, está tudo certinho. Mas e agora? E o corvo? Será que ele não vai errar o caminho? De repente está ali Elias. Ai que delícia, irmão. Elias está ali. Vira as costas, meu braão, não. Nada a ver. Mas... Elias está ali. Quando ele dá uma olhadinha lá, aquela manchinha. Aquela coisinha que ela está chegando. Aquela coisinha, vai, aos poucos vai crescendo. A sua vitória é assim, meu irmão. Vai, às vezes ela começa pequenininha, mas ela vai crescer. Lá vem ele. Daqui a pouco ele... Ó, lá vem o corvo voando. Passou por aqui, tinha mais gente. Falou, não, não é. Não é. Eu não erro. Aí chegou aqui, entregou pão e carne para Elias. Eu creio que nesta noite, assim como Elias acreditou no sobrenatural de Deus, se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Pastor, mas já falaram para mim que não tem jeito. Ah, meu filho, para com isso. Esse é o natural. O sobrenatural tem jeito. O sobrenatural tem jeito. Deus faz coisas, irmãos. E Elias estava sendo testado por Deus. É, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto... Nem ouvido falar que corvo carrega pão com carne. Meu irmão, quando Deus falar para você, não importa. Vai acontecer. Eu já falei com pessoas assim, mas vem cá, você crê que Deus vai fazer? Eu creio, então acredita. Acredita nesse Deus. E a palavra de Deus fala que Deus queria mesmo testar Elias. Muitas vezes Deus testa a gente, irmão, testa você, testa eu. não para acabar comigo, mas para te dar uma experiência nova. Aí Elias estava lá tranquilo, comendo, bebendo, aguinha fresca. Água fresca, comendo pãozinho, todo dia ele olhava, chegava, deixava para ele. Aí acontece algo na vida de Elias. A palavra de Deus diz que o riacho secou. Meu irmão, mesmo que o riacho seca, não é o fim. Mesmo que a porta feche, não é o fim. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus tem uma porta aberta para você. Agora, e melhora isso aí, fala para ele assim, ó, Deus tem uma experiência nova para você. Fechou, a porta fechou, mas Deus falou assim, não, eu só fechei porque eu quero coisas novas com você. Eu gosto dos aleluia também, sabe por quê? Parece que a gente está entendendo a palavra. Eu só fechei essa porta porque eu tenho algo novo para a sua vida. Eu tenho algo novo para você. Só que eu vou desafiar você de novo. Aí ele fala assim, levanta-te. Estava no conforto. Aí Deus fala, levanta-te. Sai do conforto agora. Que eu tenho algo novo para você. Sai do comodismo. Porque eu tenho algo novo para você. A experiência do passado já foi. Vamos começar coisas novas? Vamos começar coisas novas? Oragacharagandalabachai. Eu quero ver coisas novas de Deus. Eu quero viver coisas novas. Eu quero viver coisas novas do Senhor. Eu quero viver coisas novas de Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Eu quero viver coisas novas. Eu quero viver coisas novas, experiências novas com o Senhor. Aí Deus fala para ele assim, ó. E sucedeu que passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Levanta-te. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Puxa, que desafio. Na lógica, era o profeta que tinha que cuidar da viúva. As viúvas da época sofriam muito, padeciam muito. Ficava desprezada, ficava, hoje, graças a Deus, não. Umas ficavam até passando necessidade. Igual essa que mesmo estava passando. Sabe, mas eu ordenei lá uma viúva que te sustente. Aí já dá um nó na cabeça do profeta de novo. Poxa vida, viúva me sustentar. Irmãos, olha, vamos deixar os preconceitos de lado e vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Vamos sair do natural, vamos viver o sobrenatural de Deus. Eu quero contar, aí, olha só, irmãos. O sobrenatural de Deus, eu creio que nessa noite vai acontecer. E como tem acontecido, mas vai acontecer nessa noite. Eu falei lá, uma viúva vai te sustentar. Aí ele chega lá, vê aquela viúva. Deus podia falar para ele, fica tranquilo aí, fica aí o resto da vida. Não. Eu posso fazer. Deus podia mandar até, sabe, no melhor restaurante ali de Sidom ali, podia mandar, escolhe lá o melhor lugar, lá um fazendeiro, isso. Não, eu quero experiência com você. Eu quero que você tenha experiência comigo. Que graça tem eu falar para você, vai lá na... Eu ia falar aqui, mas vai lá no restaurante falando de tal, lá, tem pago, tem tudo. Não, não é isso que eu quero. Eu quero te dar a tua vitória, mas eu quero experiência com você. Eu quero entregar a sua vitória, mas eu quero que meu nome seja glorificado na sua vida. Eu quero que meu nome seja glorificado. Aleluias. Ah, meu Deus. Eu vou glorificar o meu nome através de você. Como assim, pastor? Através do milagre que ele vai fazer na sua vida. É Deus que vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Eles vão ver o seu milagre. Vai glorificar o Senhor. As pessoas vão olhar e falar assim: louvado seja o Deus do Cezinha. Gostou, né, César? Louvado seja o Deus do Ayrton, do Geraldo, do Fernando. Louvado seja o Deus desse povo que faz o sobrenatural, que faz algo doido, louco, porque a palavra de Deus fala que o evangelho é o poder de Deus para os que creem, mas para o povo lá fora é loucura, mas para nós que estamos aqui nesta noite, é o poder de Deus operando no nosso meio. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Mas como que aconteceu isso? Não sei, é o poder de Deus. Ou como que seu filho vivia lá naquela situação, hoje foi liberto? É o poder de Deus. Ou como que você não tinha condições de fazer nada e agora você conseguiu? É o poder de Deus. Como que você chegou aí? Como que você ocupou esse lugar? Como que você está nesse lugar? É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Irmãos, eu vou contar. Aí depois foi aquela história, faz lá primeiro para mim, depois faz para você, porque assim diz o Senhor. Você vai, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, até que a chuva chega. Ah, porque aquela mulher falou para ele assim: olha, a tua serva não tem nada em casa. Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Ah, nós não estamos valorizando as coisas de Deus. Uma pessoa que tem o azeite, ela tem tudo. Quem tem o azeite, irmão, tem a força de Deus. Quem tem o Espírito Santo, tem tudo. Às vezes está o azeite e nós não estamos percebendo, irmãos. Não tem coisa melhor do que a unção de Deus na nossa vida. Aí ela falou para ele assim: olha, tem mais uma, eu estou aqui... arrumando uns gravetos aqui, apanhando umas lenhinhas aqui, e vou cozinhar a última refeição para que eu e meu filho nós vamos comer e morrer. Mas que, como que ficou a cabeça de Elias, irmão? Tem hora que dá um nó na nossa cabeça? Eu lembro. É, a gente duvida mesmo. Eu estou querendo dar uma resumida aqui, que a tua bênção, a tua vitória, às vezes você está esperando daqui, daqui, dali, daqui, não sei de onde, você pode ter certeza, ela vai chegar na sua vida. É Deus trabalhando, é Deus que está fazendo. Deu um momento muito difícil, estava uma escassez de serviço de pedreiro e eu trabalhar na construção. Muito difícil demais. Aí eu falei: Deus, abre uma porta para mim. A porta, abre uma porta. Está difícil o negócio, abre uma porta. Eu estou subindo ali para o lado do Jardim Olímpico ali. Aí encontrei com um conhecido meu e ele falou para mim assim: ô Geraldo, eu falei para ele assim: rapaz, eu estou atrás de um serviço. Eu estava agindo. Eu estou atrás de um serviço. Ô, rapaz, tem uma senhora ali, sabe? E ela está querendo fazer o serviço. Vai lá, conversa com ela. Aí, eu cheguei lá, apertei a campainha, saiu uma senhora, até simpática ela. Eu falei, minha senhora, falaram para mim que a senhora está precisando aí de um, para fazer uma reforma para a senhora. Ô, rapaz, eu estou precisando. Eu falei, glória a Deus, né? Eu estou precisando sim. Só que ela falou para mim, olha como que é as coisas, irmão. Eu quero fazer o serviço, mas não tem dinheiro. Eu falei, Deus, como é que você fala um negócio desse? Eu peço para o senhor abrir uma porta para mim ter um dinheiro. Eu chego aqui, a mulher parece estar pior que eu. Quem está entendendo, irmão? Eu falei, mas isso aqui não pode ser que o senhor arrumou para mim. Presta atenção. Aí eu falei assim, então tá, qualquer coisa eu volto aí outra hora então, tá bom? Virei as costas. Estava vindo o Espírito Santo, falou, você não pediu para mim abrir uma porta para você? Foi pedir. É lá. Eu falei, ah, não. Aí eu entrei em parafuso, falei, mas como assim? Eu precisando de dinheiro e o senhor me manda lá, a outra também está igual eu, está precisando também? Está precisando também, está igual eu. Aí eu falei assim, mas é isso mesmo? É, você não pediu a porta? Pedi. É lá que é a porta. Não. É, vamos lá. A hora que eu estou indo assim, o rapaz falou assim, você vai fazer o serviço para a mulher ali? Eu falei, eu peguei o serviço, vou fazer o serviço para ela ali. Ele falou assim, ah, não sei não, viu? Parece que não é muito assim. Eu falei, ai, ai. Tudo ao contrário, irmão. Sabe, tudo ao contrário. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou ouvir o Espírito Santo. Por isso que é bom ouvir o Espírito Santo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é mal pastor Geraldo, não. Mas sabe quem que Deus vai usar para falar com você? É o Espírito Santo e o profeta, que vai trazer as pessoas para falar. A gente vai lá buscar em todos os lugares para depois vir falar com o profeta. O que você precisa, você pode ter certeza que Deus vai usar o pastor Ayrton e as pessoas que ele confia trazer aqui para abençoar você. Então ouça o que o Espírito Santo diz, irmão, porque não dá para. Está cheio de vozes aí fora que não dá. Se nós não tivermos discernimento das coisas de Deus, nós estamos enrolados, meu filho. Por isso que Deus quer te dar experiência para você, que ninguém tira de você. Aí eu chego lá, falei assim, mas mesmo assim eu vou lá. Eu cheguei lá, apertei a campainha de novo, ela falou assim, oi, tudo bem, tudo bem. Falei para ela, olha minha senhora, pode arrumar aí? Arruma. Eu vou fazer o serviço, depois nós vemos isso aí. Vou fazer o serviço e depois nós vamos ver isso aí. Aí eu cheguei, arrumei as ferramentinhas no outro dia, fui lá alegrinho, orei a Deus. Falei, Deus, se é a porta que o senhor abriu, vai dar. Eu tenho certeza que algo vai acontecer. Aí eu chego lá de manhã. Eu precisando. Aperta a campainha para começar o serviço. Nem o ajudante eu levei, porque não dava. Falei, como é que eu vou pagar? Eu ia estar nas duas, vou fazer sozinho algumas coisas aí. Apertei a campainha, a mulher saiu, falou assim, ah, você veio, graças a Deus que você veio. Você é de palavra. Eu falei, não, falei que vinha, vim. Aí eu entrei lá, daqui a pouco assim, falou assim, eu tenho uma notícia para te dar para você. Eu falei, notícia? Eu estava esperando o dinheiro faz muito tempo. E o dinheiro saiu, eu já vou dar um tanto de dinheiro para você agora. Foi uma das melhores portas que abriu para mim, pastor. Porque eu acreditei, fui igual a Elias, eu não sei quem vai me abençoar, mas é Deus que falou. Aí eu cheguei, aí que foi a história, eu tinha pegado o serviço, parece que 4.500, eu não lembro mais, faz tempo já. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, eu vou te dar para você 2.500, estou falando aqui, mas não sei a quantia certa, vou te dar 2.500 e fica 2. Aí eu não sabia se eu ia voltar com o dinheiro para cá, amanhã eu começo e ia lá para me acertar as coisas que eu estava precisando acertar. Irmãos, quando Deus quer fazer, ninguém impede Ele fazer. Quando Deus quer fazer, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Ali foi o início de grandes bênçãos de Deus na minha vida. Porque eu acreditei, eu discerni a voz do Espírito. Porque se eu fosse na conversa dos outros, eu tinha largado mão. Mas eu falei, não, é Deus que eu quero ouvir. E eu falei desde o início para você, que Deus fala. Deus orienta. Aí ela deu para mim 2.500. Aí eu vou encerrar aqui para nós orar, para ver o sobrenatural de Deus. Aí, irmão, terminei o serviço dela. Aí, falei, agora eu terminei, levei as ferramentas. E foi no outro dia para acertar tudo com ela. Aí eu cheguei lá, apertei a campainha, já não saiu ela, saiu a empregada. E ela falou assim, eu falei assim, a senhora está, a dona? Ela falou assim, não. Ela foi viajar, falei, ó, começou bem, terminou mal. A cabeça da gente, pastor. A gente só pensa coisa que não presta. Pedir para Deus para que nós possamos ter a mente de Cristo. Na hora eu já pensei tudo errado. Daqui a pouco eu falei assim, só que tem uma coisa, ela foi viajar, ela vai ficar uns 15 dias fora. Eu falei, ah, tá. Mas ela falou para mim, ela deixou um cheque aqui e deixou para você o cheque. E além disso, ela deixou mais uma gorjeta para você. Deus, pastor. Deus faz a obra completa. E para nós acreditar, meus amados. Hoje eu não sei o que o Espírito Santo quis fazer aqui nessa noite. Mas uma coisa eu pedi para Ele, usa para falar com o teu povo. Porque esse povo não é meu. Esse povo não pertence para nós, é do Senhor. Você pertence a Deus. E hoje o que eu estou querendo dizer para você é que Deus quer que você tenha experiência com Ele. Tenha experiência com Deus. Amém? Ninguém vai tirar. Ai, é gostoso de falar assim, mas já está encerrando, né, pastor? Olha aqui, deixa eu contar. Só, essa é rapidinho mesmo, essa é rapidinho. Enchente de 2000. Foi a época que mudou para cá. Eu lembro disso. Cercou minha casa de água, foi maior, para mim, uma das enchentes grandes que deu da época. Cercou tudo, tudo a minha casa. E eu tinha guardado um franco, nós tínhamos ganhado para nós fazer na passagem do ano, essas coisas, nós guardava. Aí de repente veio lá, os bombeiros mandou desligar toda a energia. Desligou tudo. Aí eu falei para minha esposa, já que nós estamos cercados aqui, não entra nada e não sai, vamos fazer esse franguinho assado para nós comemorar nós dois? Ela falou assim, vamos fazer. Ela vai fazer o frango, irmão, assado, o frango assado. Eu falei assim, meio da enchente aqui, eu quero saborear ele, eu quero, porque Deus está aqui comigo. Porque onde Deus estiver, meu irmão, onde você estiver, se Deus está com você, a diferença é Ele. Aí eu estava lá, eu falei assim, se qualquer coisa, dá um jeito, eu vou subindo aqui, vamos deixar, vamos ver onde levar, deixa aqui na mão de Deus. Faltou isso aqui para entrar dentro de casa. Aí ela assando o frango, irmão. Sabe quando está no ponto de amarelando ali, estava aquela coisinha bem legal mesmo. Eu falei assim, que maravilha. A minha esposa vai lá. Aquele tempo o forninho de fogão não era daquele chique, você puxa e ele vem com tudo, não. Não. Aquele tempo você tinha que arrastar. E na hora que a minha esposa vai arrastar o frango para nós comer, para saborear, estava borbulhando aquela gordura ali, aquele negócio que sai do frango. Caiu tudo na barriga da minha esposa. Na enchente. Rapaz, mas ela ficou assim, caiu tudo assim na barriga dela, que negócio fervendo, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, ela, ô Gê, ela me chama de Gê, é um jeitinho carinhoso dela, sabe? Ô Gê, o que foi? Caiu tudo aqui na minha barriga. Aí eu enfiei a mão por baixo da barriga dela. Ai, Jesus, sabe que jeito que estava? Parece que estava um ar-condicionado refrigerando aquilo. Estava geladinho, não tinha nada. O sobrenatural de Deus, irmão. Cada milagre, eu falei, Deus, não vamos parar, né? Vamos ver milagre acontecer. Pastor Ayrton orou para minha irmã, ela tinha câncer. É a família minha lá, da, sabe? E sabe o que aconteceu? Foi lá no vaso, soltou. Irmãos, vamos acreditar. Aí depois eu não sei mais, mas aquele milagre aconteceu. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que nesta noite Deus possa fazer o sobrenatural na nossa vida.